Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Lino Santos, o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, para uma conversa sobre a forma como a cibersegurança está cada vez mais em aspectos diferentes da nossa vida. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 65º episódio do Made in Tech de 30 de junho de 2022 vamos falar desde já sobre cibersegurança. Já falámos sobre cibersegurança aqui no podcast no passado, inclusive no início do ano. Voltamos à carga agora com uma pessoa com um cargo responsável, que consegue aliar aqui aquilo que é um lado mais institucional, ligação com o Estado, ligação com as empresas, mas lá está de um ponto de vista mais organizacional e estratégico a nível nacional, com um lado depois também daquilo que são os perigos mais emergentes que estão a surgir. Desta conversa com o Lino Santos, há vários pontos que eu acho que merecem análise. Desde já falamos sobre a forma como tem havido cada vez mais ataques, cada vez mais criativos, e como a pandemia, por exemplo, acabou por diversificar e alterar o tipo de ataques feitos e também trazer mais pessoas vulneráveis para a internet, pessoas que não estão tão habituadas a lidar com aquilo que são o cibercrime, não é? Os problemas e as vulnerabilidades na internet, mas também são dados alguns conselhos de como evitar, pelo menos, boa parte dos problemas. E existem alguns conselhos nesse aspecto para empresas e para pessoas, portanto, também são dados alguns conselhos aqui. Depois também falámos um bocadinho sobre, inclusive, sobre a guerra na Ucrânia e a forma como, por exemplo, há ou não um aumento de ataques relacionado com a guerra na Ucrânia. São dados alguns dados aqui interessantes, alguns dados de crescimento de ataques em Portugal, por exemplo, também, e eles têm vindo a crescer, inclusive durante a pandemia. Também a implementação do RGPD e o lado de privacidade e segurança que está aliado a isso, mas eu diria que nesta conversa uma das coisas que leva mais é como a cibersegurança está cada vez mais a expandir-se para várias áreas diferentes, inclusive a desinformação. Lino Santos já considera a certa altura também algo relacionado com a cibersegurança, portanto também é importante do ponto de vista da democracia estar atento àquilo que é tentativas de usar desinformação para agir contra a segurança de um país. Portanto, há aí uma área interessante também que é explorada. Claro que também falamos depois dos casos mais concretos, por exemplo, que aconteceu na Vodafone no início do ano, e também na empresa, no grupo empresa, do Expresso e da SIC, e portanto damos esses casos como exemplos claros de novos tipos de ataques com diferentes tipos de intuitos por alguns hackers. Alguns por popularidade, querem ganhar alguma dimensão de popularidade, outros só com o intuito de destruir. Portanto, a verdade é que ainda não se sabe também quem estará por trás de alguns deles. Neste caso, o Centro Nacional de Cibersegurança também não é, a missão não é apanhar os infratores, portanto também não está aqui dentro do âmbito da conversa, mas falamos depois também aqui na importância dos organismos do Estado ter software e computadores recentes, portanto estarem atualizados, e vêm novos regulamentos e novas certificações que podem ajudar nessa matéria. A verdade é que há muito para fazer, e já falámos aqui no podcast nessa matéria, inclusive nas escolas, nas repartições, há ainda muito material antigo e software antigo, muito vulnerável no Estado. Isto de acordo com conversas que já tivemos no passado, não propriamente nesta, mas de facto é aqui feita uma análise, eu diria, muito interessante sobre esta área que se está a expandir sobre várias áreas e que só tem tendência a crescer. Sem mais demora, segue então a conversa com Lino Santos. Olá, Lino Santos, bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Boa tarde.
Olá, boa tarde. Onde é que este podcast o encontra? Perguntamos sempre isto, toda a gente participa.
Estou neste momento no escritório.
Tem trabalhado do escritório ao longo destes últimos tempos? Sempre? Ou já aderiu à flexibilidade?
Mesmo em períodos de maior confinamento, vim sempre para o escritório, portanto, com as medidas de segurança necessárias, mas acabei sempre por vir para o escritório. É mais produtivo. Isto depende de cada um de nós, não é?
Claro, cada pessoa também tem experiências diferentes, não é? De certa forma. A nível de, antes de entrarmos aqui nos temas da cibersegurança e do Centro Nacional de Cibersegurança, gostaria de lhe perguntar um bocadinho sobre o seu percurso. Já está há algum tempo no Centro Nacional, não é? Mas tem um percurso muito ligado ao direito e à segurança, na área também de informática, há muitos anos, não é? Como é que definiria, assim, de forma resumida, o seu percurso?
Eu sou engenheiro de base,
Exato.
licenciado em engenharia na Universidade do Minho e trabalhei 17 anos na Fundação para a Computação Científica Nacional, envolvido em projetos da área de networking, numa primeira fase, e depois na área de serviço ao utilizador, onde se integravam também os serviços de segurança. E, portanto, digamos, esta paixão pela cibersegurança nasce no início do século, em 2000, precisamente, com a criação da primeira equipa de resposta a incidentes em Portugal, dentro da Fundação para a Computação Científica Nacional. Depois, mais tarde, julgo que em 2000, 2005 ou 2006, entendi que precisava de voltar a estudar, e aí sim tirei uma pós-graduação primeiro e depois um mestrado em Direito e Segurança, digamos, uma especialização nesta área da cibersegurança, obviamente, mas que me deu uma perspectiva sobre os sistemas de segurança e defesa nacionais, onde esta área também se integra.
Uma das coisas que também gostamos sempre de saber aqui no podcast é um bocadinho o percurso das pessoas de uma forma mais base. É de onde originalmente, a nível de origem, de onde nasceu, e quando é que começou a sentir um maior interesse pela área aqui da tecnologia, da informática, visto que depois também tirou o curso de engenharia informática, não é?
Eu sou do norte de Portugal, trabalho em Lisboa há 27 anos, mas sou originalmente do norte de Portugal. Aliás, tirei o curso de Engenharia de Sistemas de Informática em Braga, mas digamos, o meu trabalho de informática propriamente dito terminou com a licenciatura, digamos. Programava bastante, mesmo antes de ir para a universidade, mas durante o tempo da universidade percebi que não era isso que me trazia felicidade, e daí ter abraçado a área do networking, onde, de uma forma muito direta, a partir daí nunca mais escrevi uma linha de código. Portanto, o percurso foi um bocadinho este, não é? Portanto, fui precoce na informática e depois, obviamente, que gosto de tecnologia, mas enverdei por uma área diferente, e para tudo é preciso ter sorte, não é? E enverdei uma área que estava a nascer, digamos. A minha licenciatura eu foquei-a na área de comunicação de dados e de internet, numa altura em que a internet estava e existia exclusivamente no meio académico. Portanto, foi uma aposta ganha com o boom que isto teve na segunda metade da década de 90, não é?
Claro, foi uma mudança significativa, criou-se novas profissões, novas indústrias, novos serviços, enfim, foi de facto uma era muito, muito forte, muito interessante também a vários domínios, não é?
O mesmo aconteceu depois com a aposta na área da cibersegurança, não é? Quem diria que a cibersegurança estaria com a atenção que hoje tem na sociedade no início deste século. Portanto, também aí foi um bocadinho uma questão de sorte ter apostado nesta área e ter ganho o gosto por esta área também muito cedo.
Sim, claro, sem dúvida. Daquilo que é a sua experiência ao longo destes últimos anos, e se calhar até um bocadinho antes de entrarmos na cibersegurança por si só e pelo trabalho que tem feito nos últimos anos, do ponto de vista, olhando para estas últimas mais de 20 anos nesta área, como é que analisa de forma breve aquilo que tem sido a evolução e as preocupações que têm surgido em Portugal?
Bom, vamos lá ver, o nível da densidade digital, não é, do país e da sociedade não tem nada a ver o que temos hoje com o que tínhamos no início do século, não é? Portanto, temos muitos mais utilizadores, muitos mais sistemas informáticos, Por consequência, uma muito maior dependência de cidadãos e empresas e de Estado nestas tecnologias digitais. Portanto,
Mas houve
é.
alguma coisa que o surpreendeu neste percurso, ou seja, nesta evolução de mais pessoas na era digital, de maiores preocupações na era digital também? Houve assim alguma surpresa maior?
Eu não diria surpresa, eu diria uma preocupação de que nós, como sociedade, não conseguimos acompanhar os níveis de literacia necessários para usar estas tecnologias com segurança no mesmo ritmo com que a tecnologia tem vindo a ser colocada ao nosso dispor ou adotada. De facto, tem sido uma velocidade alucinante, quer o grau de digitalização, quer o grau, inclusive, de novas tecnologias, portanto, a complexidade de tecnologias como a inteligência artificial, como as ciências quânticas aplicadas a esta área, e outras. E, por outro lado, uma dificuldade crescente que nós. E não estou a falar dos especialistas, porque há sempre especialistas na área, não é? Estamos a falar da sociedade em geral, não é? E é isso que é preocupante. A sociedade, como é que ela vai lidar em segurança com estas novas tecnologias. Portanto, essa é um bocadinho a surpresa. Temos de facto que trabalhar mais a área da literacia digital e da literacia para a cibersegurança. Isso pode ser considerada, não é um problema nacional, note-se, mas é talvez a maior vulnerabilidade que nós temos hoje em dia. É esse déficit de literacia digital para a utilização destas tecnologias.
Exato, é uma coisa que de vez em quando é frequente aqui no podcast, tem temas diferentes. Normalmente até temos falado nesta questão da literacia digital, ou até mediática, se quisermos, muito associado a muita informação, ao excesso de informação, à ansiedade que as redes sociais muitas vezes provocam também, ao facto de haver um excesso de informação, também há um excesso de desinformação e é fácil propagar certas coisas, mas de facto na área da cibersegurança, de estarmos mais seguros, mais confiantes em usar as ferramentas e saber como usar as ferramentas, é fulcral também essa mesma literacia digital. E eu acho que são literacias, apesar de tudo, diferentes, mas que estão no mesmo patamar, na perspectiva que todas elas são digitais, todas elas dependem da internet, embora a aprendizagem seja muito diferente. Numa área mais de cibersegurança, a questão de termos não só uma password, mas também um segundo passo, eventualmente, até agora fala-se na possibilidade de deixar de haver passwords, mas pelo menos um segundo passo em que temos uma segunda autenticação, e pode ser feita de várias formas. Portanto, há várias questões aqui depois que de facto são relevantes numa literacia digital, que ela é muito ampla, não é? Mas na área de cibersegurança ela pode ser muito mais focada, não é?
Oh, João, mas todos os exemplos que acabou de dar têm que ver com cibersegurança. Se entendemos cibersegurança como uma percepção de segurança, ou seja, um sentimento de segurança na utilização de tecnologia, as questões de frio, de desinformação e outras, portanto, os exemplos que acabou de dar são todos casos de cibersegurança. Não devemos limitar a cibersegurança àquele universo dos ataques realizados por hackers, a equipamentos informáticos e dos bits e dos bytes. Portanto,
Exato.
cibersegurança deve ser entendida de uma forma lata como um sentimento percepcionado pelo indivíduo de ausência de medo, ausência de receio na utilização de tecnologia. Portanto, os exemplos que o João deu são, no fundo, impactos que a utilização da, ou melhor, que a introdução de algumas tecnologias e a forma como elas são desenhadas e apresentadas ao utilizador, se nos apresentam. Portanto, a forma como hoje comunicamos, a forma como as redes sociais estão desenhadas, trazem vulnerabilidades para os cidadãos, lá está, no consumo da informação, efeitos de radicalização, portanto, aquele designado efeito de bolha, não é? De só nos ser apresentado aquilo que nós efetivamente queremos ver. Isso tem a ver com a arquitetura da tecnologia e isso é
Sem
um problema
dúvida.
de segurança.
A capacidade de propagação é inédita, não é? Para a sociedade humana, a civilização humana é inédita, porque de facto consegue uma pessoa num sítio consegue propagar algo com para uma série, uma possibilidade diferente de propósitos, motivos, não é? Pode ser inclusive patrocinado por um governo que está a tentar fazer mal a um outro país, criar a confusão. A possibilidade de sucesso e propagação de uma informação que está a tentar, que é desinformação, que está a tentar enganar os outros, é enorme e isso cria problemas hoje em dia para os Estados enormes. E nos Estados Unidos viu-se muito isso, inclusive na questão das eleições, de aceitar-se o resultado de eleições ou não, coisas deste género. Portanto, de facto, tem toda a razão. É, ou seja, é uma área que é muito ampla, mesmo nesse domínio, porque isso vai tudo bater com a segurança de um Estado. Ou seja, o lado de internet pode, através da desinformação, lá está, da utilização de vários tipos de estratagemas de propagação de informação de forma enganosa, pode ter efeitos na democracia de um país. Portanto, isso é relevante, não é?
Precisamente, lá está, a cibersegurança abrange diferentes, vamos lá ver, faces, não é? Temos, e aliás, isto foi progredindo ao longo do tempo. A cibersegurança podia ser entendido como aqueles, e na década de 90 era entendido como aqueles casos, vamos lá ver, que chateavam, não era mais do que isto. Daqueles vírus informáticos que se apanhavam e que bastava desligar o computador e voltar a ligar e o vírus desaparecia, não é? Portanto, não havia aqui qualquer impacto, não havia aqui nada de relevante. Tivemos, digamos, um aumento deste âmbito do que é a cibersegurança quando começaram a surgir os primeiros casos de fraude bancária e de furto de identidade, digamos, quando começaram a surgir os primeiros sistemas de banking na segunda metade da década de 90, e aí, digamos, a cibersegurança alargou o seu âmbito para novos atores, nomeadamente a investigação criminal, e, digamos, passou a incluir aquilo que se hoje designa de cibercrime, não é? Portanto, veio alargar-se novamente para uma esfera de soberania e de defesa. Ou de integridade territorial, com aquele grande ataque em 2007, ou aquela sequência de ataques, aqueles foram um conjunto de ataques durante 3 meses, de ativistas pró-russos ao governo da Estónia.
Já não me lembrava disso.
Alargou novamente, para o âmbito dos direitos humanos e dos direitos humanos também no ciberespaço, com as revelações do Sr. Snowden, não é? Em que, embora isto não fosse propriamente desconhecidos especialistas, mas a sociedade e os governos só se aperceberam de que existiam mecanismos de vigilância em massa com as revelações de Snowden em 2011, não é? Portanto, mais uma vez, alarga o seu âmbito. E como bem referiu, em 2016, a interferência nas eleições norte-americanas alarga o contexto da cibersegurança a um extremo, não é? Portanto, o que está em causa aqui são estados de direito e o que está em causa é, digamos, processos eleitorais livres e justos. Portanto, sim, a cibersegurança tem aumentado ao longo do tempo no seu âmbito e não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, não é?
Exato, exato. A tecnologia continua a dar-nos novas áreas e novas possibilidades, e com isso, novos impactos na sociedade humana. O ano passado, aqui no podcast, tivemos um senhor chamado Rod Sims, que é o presidente da Autoridade da Concorrência na Austrália, e que na altura estava nas notícias porque era o chamado pai de um código que estava a ser usado na Austrália para que o Facebook e a Google pagassem aos meios de comunicação social, ou seja, dessem uma parte do seu valor de publicidade a eles, algo que seria negociado entre eles, mas era obrigatório haver uma negociação. E foi uma lei muito polémica, nos Estados Unidos houve muitos que a criticaram, embora a França e Canadá estão a estudar essa possibilidade e já têm algumas medidas parecidas. Mas uma das coisas que eu relevo na altura, e aqui ligar um bocadinho também à cibersegurança, vem de encontro àquilo que estávamos a falar, que é uma das coisas que eu acho que mais me impressionou foi que este responsável disse-me que uma das coisas que eles descobriram entre aspas, fizeram estudos e analisaram na Austrália, é que para a democracia, para um Estado de Direito relevante e como ele deve ser, com uma população informada sobre aquilo que se passa, saudável, eram precisos meios de comunicação saudáveis. Isso estava a ser atacado pelo facto daquilo que era o ganha-pão dos meios de comunicação social no país estava a ser usado apenas e só pelas máquinas de fazer dinheiro em publicidade, Google e Facebook. E eles determinaram que então estas duas máquinas de fazer dinheiro com publicidade, que era o ganha-pão dos jornalistas, deveriam, de certa forma, discriminar positivamente meios de comunicação social dos jornalísticos nas áreas que eles entravam aqui como fulcrais, portanto, sociedade, política, não desporto, não entretenimento, por exemplo, mas deviam patrocinar, entre aspas, pagar um valor que seria discutido entre eles a estas entidades a sua melhor informação e o seu melhor financiamento são fundamentais para uma população informada e, portanto, para uma democracia mais saudável. Portanto, eu achei curioso este raciocínio dele em associar aqui uma coisa que era a discriminação positiva de meios de comunicação social para algo que é fulcral e importante na sociedade. Achei curioso.
Exatamente, e vamos lá ver, este novo média, não é? Que é a internet e que são as redes sociais, tem algumas características que as distingue dos anteriores média, não é? E que serviram esse propósito, esse pilar da democracia, não é? Esse quarto pilar da democracia, que é a comunicação social, muito bem. Mas, de facto, este apresenta algumas características que poderão não funcionar em prol dessa democracia. Portanto, uma delas é, de forma muito simples, uma delas é a ausência do gatekeeper, não é? Que sempre existiu em todos os mídias, não é? Portanto, televisão, rádio, imprensa escrita, etc. Aqui não temos um gatekeeper, portanto, qualquer pessoa pode publicar informação. E qualquer pessoa pode ter, digamos, um conjunto de leitores para os quais escreve de uma forma muito direta. Depois há outras características que têm que ver com a velocidade, não é? E com a diminuição das distâncias, que lhes dão, de facto, uma capacidade de amplificar a informação nunca de antes vista, não é? E, portanto, aqui entra um outro pilar, não é? Da cibersegurança, ou seja, eu tenho uma tese de que nós temos, de facto, uma vulnerabilidade societal que vem da diferença que eu explanei há pouco entre o nível de adoção de tecnologia e densidade digital que a sociedade tem e a capacidade que nós, como sociedade, ou seja, como um todo, temos para usar essa tecnologia com segurança. E há duas formas de diminuir essa vulnerabilidade societal. Uma delas já referimos, que é a questão da literacia digital, aumentar os níveis e investir nos níveis de literacia digital para a cibersegurança, mas o outro é regular a introdução desta tecnologia. Uma tecnologia como esta, não regulada, é fonte de direito, isso é preocupante, não é? Aliás, esta tese é do professor Lawrence Lessig, no livro ainda do século passado, mas fabuloso, Code and Other Laws of Cyberspace, em que ela advoga exatamente que a arquitetura dos instrumentos tecnológicos, a forma como ela é apresentada, acaba por ser fonte de direito. E isso pode ser preocupante. Talvez uma boa maneira de ilustrar isto é o que é que tem mais valor? É limitar andar numa estrada a 30 km por hora ou, por outro lado, colocar lombas de 10 em 10 metros nessa estrada. Se calhar o mais eficaz é colocar as lombas de 10 em 10 metros, não é? Portanto,
Exato.
a arquitetura como foi implementado no espaço físico é fonte de direito, na realidade, porque as pessoas andam a velocidades menores.
Por acaso é uma perspectiva interessante e que me faz lembrar uma polémica que ainda recentemente houve alguns documentários, um dos quais até bastante famoso o ano passado, sobre o Facebook e sobre a influência do algoritmo nas pessoas e na forma delas pensarem, e o facto do algoritmo estar pensado para potenciar aquilo que é a interação humana, e nós interagimos, é bem sabido, com aquilo que é mais chocante, que é mais grave, que é mais teoria da conspiração, e isso basta ver um acidente na estrada e ver a quantidade de pessoas a parar para ver o que é que se passou, portanto logo aí tem um exemplo muito físico, mas uma das coisas que se leva daí é que o algoritmo está construído de facto para uma maior interação, e, por exemplo, nesta questão dos meios de comunicação social e da Austrália, voltando um bocadinho aí, o que se encontrou lá é que os meios de comunicação social atualmente estão em crise financeira e a tentar competir pela atenção, essa mesma atenção que os algoritmos das redes sociais e afins são muito bons a garantir. Portanto, às vezes as notícias mais importantes são as que têm menos atenção, porque são as que geram menos interação nas redes sociais, às vezes são muito importantes para a sociedade em geral. Portanto, é curioso ver esse balanço difícil em que ainda não se conseguiu chegar a um termo muito concreto nesta era da informação pelas redes sociais, pelos YouTubes, por estas ferramentas digitais que têm algoritmos e que têm um objetivo, neste caso, de fazer ganhar dinheiro com publicidade, não é? Mas é curioso isso também.
Sim, posso fazer dois comentários relativamente àquilo que estou a dizer. Um deles é que já noutros mídia nós temos esse problema, não é? Veja-se a qualidade, por exemplo, da nossa televisão, não é?
Exato. Também estão a competir no mesmo domínio, atenção, não é?
Exatamente. Portanto, e a forma de obter atenção para os públicos-alvo em que se consegue obter essa atenção, às vezes não são propriamente os programas mais ecléticos que captam essa atenção. Portanto, esse é um dos domínios que podemos olhar aquilo que eu vou dizer. Do outro lado temos a questão dos algoritmos. E a questão dos algoritmos, vamos lá ver, um algoritmo ainda não tem agência. Existem duas categorias de algoritmos, não é? Portanto, algoritmos de autoaprendizagem, que eles estão normalmente relacionados com inteligência artificial, e algoritmos sem aprendizagem. Eles servem um propósito, são feitos por programadores com orientações específicas. Ou seja, se eles têm esse comportamento, foi porque alguém determinou que eles tinham que ter esse comportamento. O que nós, como sociedade, temos que perceber é se isso é admissível, se isso é ético e se isso não deve ser regulado. Depois temos a segunda categoria, que são os de autoaprendizagem. E ainda temos que ter um segundo cuidado a ter, que é os algoritmos de autoaprendizagem são alimentados com dados. Ora, isso significa que o algoritmo vai, de alguma forma, mimetizar aquilo que nós conhecemos e temos como sociedade. O que quer dizer que se temos um processo, por exemplo, de recrutamento que tendencialmente recruta homens, ao ensinarmos o algoritmo com esses mesmos dados, podemos ter a certeza absoluta que tendencialmente vão ser contratados mais homens do que mulheres. Mais uma vez aqui, temos que, nós como sociedade, perceber se queremos isso ou se não queremos isso, podemos limitar esse bias do algoritmo por via regulatória, ou seja, exigindo que os elementos ou os dados que são usados para a autoaprendizagem em si não sejam bias. Portanto, a ideia de que um algoritmo tem consciência própria está um bocadinho afastada da realidade. Os algoritmos respondem àquilo que foram desenhados e os algoritmos podem ser regulados.
Claro, e há um outro elemento aí que eu acho interessante, que é e vai de encontro a esse ponto, uma das coisas que se pede, e os novos Margaret Vestager, que também já passou aqui pelo podcast logo no início, por acaso, ano passado, quer muito que isso muito aconteça e está inserido potencialmente no Digital Service Act, se não estou em erro, que é a questão de estas plataformas que têm algoritmos poderem ceder mais dados para poderem ser analisados, ou seja, as consequências que aqueles algoritmos estão a ter na vida real das pessoas possa ser analisado por investigadores, coisa que ainda não é muito frequente. O Twitter já tem alguma mais abertura nesse aspecto, o Facebook nem por isso, algumas pouca, mas ou seja, é lá está, poder ser estudado para se ver o impacto, para se ver quais são as consequências de um algoritmo estar posto para que as coisas sejam de determinada forma, não é? Lá está, tem a ver com a transparência também aqui, não é?
Isso é uma tendência que me apraz, aliás, que orgulha também. A Europa tem vindo nos últimos anos a ter uma atitude regulatória baseada nos impactos negativos que a introdução desta tecnologia possa vir a ter, exigindo, para eliminar esses mesmos impactos negativos, que sejam feitas avaliações prévias. O primeiro exemplo foi o do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que exige que, sempre que há um novo tratamento de dados pessoais, seja feito aquele DPIA, não é? O Personal Data Impact Assessment.
Exato.
Qual é que é a ideia disto? A ideia é, por um, deixar de focar naquele argumento, naquele velho argumento e inútil argumento dos bons e dos maus usos da tecnologia, porque isso é uma, digamos, é uma verdade lá para ali, não é? É óbvio que a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, mas focar na minimização dos impactos negativos. Isso é que é importante, isso é que é uma atitude regulatória precisa e focada. E isso aconteceu primeiramente com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas como disse, o Digital Service Act também tem previstas premissas nesse sentido, o Artificial Intelligence Act também, portanto o Artificial Intelligence Act proíbe, por exemplo, logo à cabeça, a utilização de instrumentos de inteligência artificial para fins que nós consideramos europeus como não éticos e portanto que não devem utilizar essa tecnologia, por exemplo a utilização do reconhecimento facial para vigilância massiva é um bom exemplo disso, mas existe também para outros que se considerem de elevado risco essa avaliação prévia de impactos. No fundo, o que nós estamos aqui a fazer é implementar, digamos, a filosofia do George Stuart Mill e do consequencialismo, não é? De olhar para as potenciais consequências negativas que uma tecnologia possa ter e minimizar os seus impactos. Essa é a parte relevante. E deixar de usar o argumento dos bons e dos maus usos quando falamos de tecnologia.
Pois faz sentido. Uma das coisas que sinto curiosidade em lhe perguntar está relacionada precisamente com esta implementação, tanto do RGPD, que em Portugal é gerido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que se sabe que não tem se calhar os meios que desejaria para ser mais proativa, portanto age muito perante denúncia e não propriamente olhando para tudo aquilo que se passa, porque também é muita coisa, como é óbvio. E, portanto, já temos em relação mais ao RGPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E há também esta questão de, na Europa, as coisas são decididas muitas vezes primeiro em instâncias europeias e depois a nível do país com particularidades. Nesta implementação ao nível de país, neste caso Portugal, como é que tem visto esta implementação do RGPD no país, do ponto de vista também de cibersegurança, e como é que ande vê também aquilo que vem aí de nova regulamentação, também com o Digital Service Act e o Digital Markets Act?
Bom, a área da proteção de dados não é competência do Centro Nacional de Cibersegurança, embora a proteção de dados na sua forma digital pode-se considerar uma espécie de irmão siamês da cibersegurança, ou seja, nós só conseguimos essa proteção introduzindo mecanismos de cibersegurança. Temos tido uma colaboração bastante estreita com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Já trabalhamos juntos em alguns processos preventivos e eu acho que esse é o futuro, é ver um trabalho conjunto. Nós trabalhamos muito na área preventiva, ou seja, na definição de normativos, na definição de referenciais, na produção de ferramentas inclusive e de instrumentos para prevenir incidentes que podem ser, lá está, de violação de dados pessoais, exposição de dados pessoais, etc. etc. Relativamente àquilo que se prevê de regulamentação europeia, nós temos praticamente terminada uma nova diretiva de segurança das redes e da informação, uma revisão da diretiva NIS, da famosa diretiva NIS, que em Portugal foi transposta através do regime jurídico de segurança do ciberespaço de 2018. Esta diretiva vem, de alguma forma, harmonizar alguns dos aspectos, como disse, há aspectos que depois da transposição cria algumas assimetrias no espaço europeu, e aquilo que se pretende com esta diretiva é assegurar um nível elevado, um patamar elevado de cibersegurança para aquilo que são os serviços essenciais, portanto, é uma perspectiva de prestação de serviços. Estamos a falar de cuidados de saúde, distribuição, produção e distribuição de energia elétrica, combustíveis, gás, serviços bancários, serviços financeiros, transportes marítimos, terrestres e aéreos. Portanto, é um conjunto de setores de atividade que são regulados para esta diretiva, e o que se pretende é que, para aqueles que são essenciais para a sociedade, para o bem-estar da sociedade, por via regulatória seja assegurado um patamar elevado de cibersegurança. Esta revisão vem acentuar esta tónica e vem melhorar a harmonização que existe no espaço da União, assim como vem alargar o âmbito de atuação. Portanto, vamos introduzir áreas como a distribuição alimentar, a área do espaço,
Está na
e outras.
moda, não é? Agora.
Vem quase a área da produção científica. Isto, obviamente, tem que ver com os problemas que tivemos durante a pandemia, com os ataques informáticos a hospitais, mas também à indústria farmacêutica, naquela fase da febre pela procura da vacina, uma série de ataques à indústria farmacêutica. Portanto, esses estão obrigados, por via regulatória, a cumprir um conjunto de medidas que se consideram no espaço da União Europeia que são um patamar elevado. E essa, do nosso ponto de vista, é uma das mais importantes desenvolvimentos da legislação europeia dos próximos tempos.
Fico curioso também, precisamente aí nesse domínio que falou, inclusive das vulnerabilidades que também existiram, foram exploradas, especialmente também durante a pandemia. Portugal distingue-se de alguma forma a nível europeu, para o bem ou para o mal, em alguma área nestas questões de cibersegurança? E durante a pandemia houve algum setor, alguma área, falou há pouco aí das farmacêuticas e desse lado também de saúde, que estava mais em voga na altura, mas há algum lado que se destacou mais nestes últimos anos em Portugal, a nível de ataques e de vulnerabilidades?
Bom, nós temos vindo a assistir a um crescendo no número de incidentes de cibersegurança no nosso país. Tivemos em 2020, relativamente a 19, um aumento de cerca de 80% no número de incidentes tratados, e tivemos em 2021 um aumento próximo dos 30%. Portanto, temos aqui um aumento sustentado no nível de ataques. Temos assistido a algumas tendências, como, por exemplo, um crescendo no número de incidentes do tipo ransomware, portanto, aquela extorsão digital, né? Portanto, tornar inacessível os dados de um computador ou de um servidor, e a pedido de um resgate. Temos
Ou até o
também.
acesso ao back-office, por exemplo, né? Como foi o caso da empresa, por exemplo, no
Exatamente.
início deste ano.
O caso da empresa foi um bocadinho diferente. Depois podemos falar um bocadinho. E também nos ataques que exploram, digamos, o fator humano, portanto, o phishing, e todos os outros esquemas de engenharia social, associados ao phishing. Portanto, tivemos durante o tempo da pandemia um grande crescimento deste tipo de ataques. Aliás, tivemos narrativas novas, associadas à, ou melhor, associadas à pandemia, diria eu. Tínhamos até à data uma forte tendência de ataques a uma narrativa bancária, portanto, o objetivo era obter as credenciais de acesso, através da mimetização de uma comunicação do banco, seja na web, seja por e-mail. E durante a pandemia, exatamente porque as pessoas, aliás, isto coincidente com os períodos de maior confinamento, é engraçado. Conseguimos associar isso. Tivemos ataques destes com narrativas associadas a, por exemplo, entregas postais, ou a serviços de streaming, digamos. Como houve um aumento gigantesco na utilização destes dois tipos de serviços, os atacantes viram uma oportunidade de explorar estes canais de comunicação, quer dos serviços de entrega postal, quer dos serviços de streaming. Também assistimos a um crescendo na utilização de ataques dirigidos a telemóveis, portanto, já não é tanto o correio eletrónico, e começamos a ter mais ataques daquilo que nós chamamos smishing, não é? Portanto, via SMS, o que é preocupante porque numa mensagem é mais difícil apurar a veracidade de um link ou a veracidade da origem da mensagem, não é? Portanto, é mais opaco, o sistema do telemóvel e,
Do
portanto,
SMS, não
exatamente, o número de
é?
vítimas é potencialmente maior. Portanto, estas são as duas grandes tendências que nós temos no crescimento. Do ponto de vista das áreas, onde estes ataques, mais atuam, o cidadão em geral, como já referi, aliás, 53% dos incidentes são ataques dirigidos, explorando exatamente este fator humano. E depois temos as grandes áreas da banca, e também as áreas da educação e do ensino superior com um número elevado de ataques. Isto está, aliás, presente no nosso relatório de riscos e conflitos que foi recentemente publicado no nosso site, relativa a 2021.
Exato, que já é uma referência também, todos os anos tem o relatório que também acaba por fazer notícia, como se costuma dizer. Muitos destes casos, phishing, mesmo a questão das SMS, é um link, é as pessoas carregarem num link que os tenta enganar, que tenta dizer que são uma coisa, pois não são, seja banco, seja o que for, né? Os tenta enganar e, de facto, é curioso como carregar num link pode ser a pior coisa que podemos fazer do ponto de vista de internet, né? De acesso à internet.
Exatamente, e não há medida tecnológica que resolva este problema de uma forma cabal. Portanto, é através de uma aposta muito grande na sensibilização, naquilo que se designa de ciberhigiene, não é? Dos cidadãos, mas note-se, ciberhigiene dos cidadãos, mas nós temos feito uma aposta muito grande em colocar a ótica no colaborador, por uma razão muito simples, é que as atitudes e os comportamentos das pessoas em casa, num contexto doméstico ou no contexto de trabalho, é fundamental para a cibersegurança das organizações. Portanto, nós incentivamos muito as nossas organizações, as nossas empresas, a nossa administração pública a dar constante e continuada formação nesta área da ciberhigiene aos seus colaboradores, como sendo um dos melhores instrumentos que têm para se defender de ataques.
Sim, faz sentido, lá está também, tem a ver aqui com a formação mais de proteger enfim, as suas redes, as suas empresas e as próprias pessoas em particular, não é? Fico curioso aqui sobre, do ponto de vista de Portugal e das tais vulnerabilidades que existem, não é? Existem em qualquer país do mundo, onde é que situa Portugal nessa questão das empresas portuguesas estão mais vulneráveis? Eu digo isto porquê? Porque, por exemplo, sabemos, e os dados indicam-nos, que Portugal, a nível de e-commerce, tinha pouca aposta. As PMEs apostavam pouco em e-commerce em Portugal e as pessoas compravam pouco em e-commerce. A pandemia veio alterar isso de forma radical, muito rápida. Essa rapidez de implementação de e-commerce, fosse do restaurante da esquina, passou a estar online ou da loja da esquina de roupa, outras coisas, veio incentivar aqui as vulnerabilidades tanto de cidadãos como de empresas em Portugal, de alguma forma?
Qualquer processo de introdução de tecnologias digitais, vamos chamar de transição digital, qualquer processo de transição digital, dos mais simples, como por exemplo a ligação à internet, não é? Empresas que não estavam ligadas à internet e passaram a estar ligadas à internet, até os mais complexos, como por exemplo a digitalização de um chão de fábrica e a automação de um chão de fábrica, todos eles vêm alargar superfícies de ataque e vêm introduzir vulnerabilidades nas organizações. Aquilo que nós defendemos é que os processos de transição digital devem ser acompanhados das medidas que mitigam estas novas vulnerabilidades que foram introduzidas por este novo processo. E, aliás, defendemos que essa avaliação de risco seja feita ex ante, ou seja, durante a elaboração do plano de negócio, digamos, o momento em que o empresário decide um investimento e verifica qual é que é o retorno expectável, em quantos anos é que é o retorno daquele investimento. Nesse mesmo momento, deve-se ter a consciência de que se eu vou ligar à internet, vou passar a ter que contar com três novos riscos, que é dar um número para o ar, e para mitigar estes três novos riscos, tenho no quadro nacional de referência para a cibersegurança estas 7 medidas que tenho que implementar e que representam um investimento, esse que deve ser colocado no plano de negócio. Esta é a forma que nós defendemos para qualquer processo de transição digital. Ou seja, qualquer processo, qualquer introdução de uma tecnologia digital numa empresa, numa organização, nós temos que identificar os riscos, os novos riscos, e identificar as medidas que mitigam esses riscos, colocando isso imediatamente no plano de negócio. Portanto, essa é a forma de fazer uma transição digital que inspire confiança, porque falou aí na questão dos consumidores, na questão de uma maior utilização também por parte dos consumidores. É importante que essa utilização dos serviços de e-commerce nacionais inspirem confiança na sua utilização. Isto passa por aplicar as medidas corretas durante o processo de transição digital.
Faz sentido. Uma das coisas que fala muito em Portugal é, e já falámos aqui no podcast, inclusive com alguns especialistas, tem a ver com o Estado. O Estado português tem algumas funcionalidades, há muitas online, mas a verdade é que a administração pública ainda depende muito de equipamentos antigos, software antigo, não é em todo o lado, em alguns lados, é de forma muito diferente, mas eu presumo que seja um verdadeiro quebra-cabeças para quem trabalha em cibersegurança, seja em cada parte da administração pública, seja também no Centro Nacional de Cibersegurança, lidar com esta multiplicidade enorme de equipamentos de anos diferentes e com riscos diferentes e com software diferente, numa administração pública de facto que é muito grande e que é difícil de monitorizar. Como é que definiria a administração pública em Portugal do ponto de vista da vulnerabilidade? Se tivesse de dar de 0 a 10 ou de 0 a 100, como é que avaliaria o nível de vulnerabilidade que a administração pública tem?
Vamos ver, eu não consigo... Não consigo
é difícil dar o número, não é?
Dizer esse número ou fazer uma avaliação, portanto, sei de alguns setores que estão muito bem preparados, mas é uma visão muito exterior, porque esta cibersegurança é uma responsabilidade partilhada e há uma subsidiariedade aqui na cibersegurança. Portanto, o Centro Nacional de Cibersegurança não é responsável pela cibersegurança do organismo A, B ou C, portanto, tem que ser eles.
Claro, teria de ter um polo em cada um deles quase para poder fazer isso, portanto seria impensável, não é?
Não, a nossa estratégia passa, por produzir os referenciais e os guias daquilo que entendemos que é um patamar elevado de cibersegurança. E o nosso site tem uma série de documentação com boas práticas, temos um quadro nacional de referência para a cibersegurança, temos um quadro de avaliação que permite às organizações fazerem uma autoavaliação do seu nível de cibersegurança, temos ferramentas mais técnicas que permitem avaliar a exposição web de um qualquer site, e aqui não se aplica só à administração pública, qualquer site queira avaliar a implementação de medidas de segurança per se, e depois temos dois mecanismos que são muito importantes. Portanto, um é o regime jurídico de segurança do ciberespaço, a que a administração pública está obrigada e como tal tem que implementar aquele conjunto de medidas, e compete ao Centro Nacional de Cibersegurança fazer a supervisão de que essas medidas estão implementadas. E depois temos também mecanismos de certificação. Nós estamos neste momento com um documento em consulta pública com um esquema de certificação de conformidade com o quadro nacional de referência em cibersegurança. Aqui os organismos TIC da administração pública, ou pelo menos 80% deles, foi essa a meta definida na Estratégia Nacional para a Inovação e a Modernização do Estado e da Administração Pública, 80% destes organismos TIC têm que estar conforme este quadro nacional de referência em cibersegurança. Este quadro não é mais do que as três principais normas internacionais nesta área, portanto a ISO 27001, o NIST Cyber Security Framework e a ISACA na componente de governação da cibersegurança. Ou seja, o que nós temos que partir do princípio é que, se aplicadas aquelas medidas ou aqueles controlos que estão definidos no quadro nacional, a organização tem um elevado patamar de cibersegurança. Portanto, é essa a nossa estratégia, mais do que medir individualmente onde é que cada um está. Se houver uma certificação, significa que está naquele patamar de uma
Exato, essas várias certificações indicam que se está nesse patamar. E quer dizer que a maior parte das instituições em Portugal, em princípio, estarão nesse patamar, lá está, tem de ser os mais de 80%, não é?
Exatamente. Portanto, o documento está em consulta pública e o que nós queremos.
Ah, ou seja, ainda não está nesse ponto, é o documento, fechar o documento é que irá pôr nesse ponto.
Em setembro existirão entidades certificadoras às quais os organismos da administração pública se submetem para cumprir essa meta dos 80%.
Ou seja, sim, exato, ou seja, percebo, a evolução que se está a ter é esta, é a forma de tentar garantir que a maior parte da administração pública está protegida, pelo menos dentro deste âmbito destas certificações. É um bocadinho isso, não é?
Agora, eu queria deixar uma coisa clara. Digamos, ter esta certificação não significa que não vão existir incidentes.
Claro, claro, claro.
Portanto, fizemos foi o trabalho de prevenção possível e necessário para ter um elevado patamar de cibersegurança.
Exato, até porque bem sabemos que os incidentes podem ser gerados de muitas formas e o que reduz, se calhar, é a facilidade com que eles possam existir ou o nível de gravidade que eles podem ter, de certa forma, não é?
Exatamente.
Do ponto de vista daquilo que é a administração pública e do que é a vossa visão, se é possível partilhar, se há algum lado da função da administração pública que é mais preocupante, seja hospitais, falámos há pouco em relação ao RGPD, que já houve algumas questões, seja outras áreas, há alguma em que se sinta, que estamos mais vulneráveis como sociedade?
Permita-me destacar os casos positivos. Temos claramente bons níveis de cibersegurança nas áreas da defesa e das finanças, por exemplo. E depois temos áreas, obviamente, onde temos ainda algum trabalho por fazer, mas estamos a acompanhar, por exemplo, alguns dos projetos de digitalização de outras áreas governativas, financiados pelo PRR e que vão permitir corrigir algumas das vulnerabilidades que acabou de referir.
Houve algumas situações, inclusive não há muito tempo o site do Parlamento teve alguns problemas e fala-se até na possibilidade de ter sido cedida alguma informação aí, portanto, de facto, os incidentes acabam por, às vezes, por existir, não é? Do ponto de vista daquilo que é o Estado português em geral. E acontece em todos os países, não é?
Temos é que estar preparados para responder. Portanto, quando eu disse que vamos ter com certeza incidentes, vamos continuar a ter incidentes, significa que temos também que trabalhar na componente da preparação para a reação. Por exemplo, uma das medidas que nós aconselhamos a toda a administração pública, neste contexto geopolítico que estamos a atravessar, não é? No leste europeu, foi terem preparados instrumentos que permitam uma rápida recuperação, mas também uma rápida análise forense à situação. Portanto, nós defendemos que quando existe um incidente, em bom rigor, devemos ter duas equipas a trabalhar em paralelo, uma a perceber o que é que se passou. Qual foi a vulnerabilidade explorada? Qual foi o paciente zero, para corrigir imediatamente a situação, mas também para aprendermos e de alguma forma gerarmos uma alerta a outras potenciais vítimas. Portanto, é deste conhecimento que vamos ganhando dos modus operandi dos atacantes que nos permite ter uma atitude preventiva perante esta comunidade e estes públicos de interesse, não é? Por exemplo, fizemo-lo com a sequência de ataques que tivemos no início do ano, quando percebemos exatamente como é que cada um daqueles ataques se realizou, realizámos uma série de sessões com potenciais vítimas, seja do setor privado, seja do setor público, e com as medidas necessárias para se protegerem e não serem atacados da mesma maneira.
Exato.
Por
Ou
outro lado,
seja, vamos imaginar que, no caso, por exemplo, da empresa, uma empresa privada de comunicação social que teve um ataque muito específico, a possibilidade de outros meios de comunicação social que estão no mesmo setor, serem atacados da mesma forma poderia ser grande e, portanto, a informação circular pelos outros para que não cometam o mesmo erro pode ser fulcral, não é?
E foi precisamente, é um bom exemplo, foi precisamente isso que fizemos. Portanto, realizámos um conjunto de reuniões com todos os órgãos de comunicação social, a partilhar aquilo que era importante, portanto, informação acionável para os outros se protegerem de um ataque daquele mesmo tipo. Aliás, isso faz parte também da nossa estratégia, a criação destas comunidades setoriais para partilha constante de informação sobre partilha técnica e partilha operacional de informação, constante sobre incidentes ou vulnerabilidades que possam colocar em risco cada uma das entidades. Temos isso no setor dos média, temos isso no setor da energia, temos isso no setor de retalho e distribuição alimentar, temos isso no setor dos portos marítimos, temos isso no setor da saúde. Portanto, temos vários criados e é uma aposta nossa a criação aquilo que chamamos ISACs, Information Sharing and Analysis Centers, setoriais.
Fico curioso também em relação, por exemplo, o caso da empresa, soube mais ou menos aquilo que se passou do ponto de vista de um grupo que passou a ter acesso àquilo que era a questão dos dados, aliás, todo o arquivo da empresa, seja da SIC até ao Expresso, passou a estar disponível pelos hackers e disponível e com ele sem com eles a não darem acesso a quem direito, porque eles ficaram com os acessos. Foi um bocadinho isto, não é, que se passou do ponto de vista de empresa, mas a empresa de facto não explicou do ponto de vista técnico, pelo menos ao público em geral, pormenores sobre o que se passou. Não sei se acha que isso seria útil.
Não, os pormenores técnicos acho que não são úteis. Os pormenores técnicos são para o público em geral, como disse,
Exato.
técnicos extremamente úteis para nós e para potenciais vítimas, ou seja, como forma de identificarmos medidas que limitem aquele modus operandi noutras situações. Há pouco referiu a questão, estávamos a falar do ransomware e do pedido de resgate, a diferença que tivemos no ataque à empresa e também no ataque à Vodafone é que não houve um pedido de resgate. Isto confundiu grande
No
parte dos
caso da empresa, surgiram print screens para serem contactados por um canal Telegram para saberem qual era o resgate, mas de facto não sei se isso era verdadeiro.
analistas. Pois, o que nos causou alguma confusão nos analistas. E aliás, não conseguimos classificar isto como cibercrime puro e duro, não é? Portanto, esse incidente para nós está classificado como um ato de vandalismo, portanto, destruição gratuita, por parte de um grupo de hackers, de um grupo de hackers, muito provavelmente no sentido de ganhar alguma notoriedade no contexto do cibercrime.
Do ponto de vista de, nesse caso em particular, uma das lições que eu acho que ficou, é que ter backups é muito importante para o cidadão comum, qualquer um de nós, backups da nossa informação, que está disponível num sítio, mas se estivermos noutro sítio de forma diferente, faz diferença, mas também as empresas, e neste caso estamos a falar de um arquivo histórico, até relevante para a história portuguesa, da SIC ao Expresso, que ficou, de certa forma, removido da internet por causa deste ataque. E, portanto, de facto, aqui os backups podem fazer diferença, não é?
Sim, a existência de backups e a existência de backups offline, portanto, não ligados em rede, é talvez a medida mais importante para a recuperação eficaz de um ataque de ransomware. Portanto, aquilo que nós defendemos é que existam vários backups, portanto, obviamente, uma versão online, não é? Uma versão de umas instalações remotas e offline. Portanto, essa é a forma de conseguir recuperar, ter a certeza que conseguimos recuperar de um ataque de ransomware. Infelizmente, temos muitos casos onde existem backups, mas também eles foram cifrados, ou nem existem sequer backups.
Exato. O caso da Vodafone foi diferente na perspectiva de que foi algo que teve um impacto muito grande em muitos utilizadores numa questão aqui de não poderem usar aqui um serviço que é muito importante para ter acesso a telefonemas ou inclusive à internet, foi um caso também que, do ponto de vista técnico, não houve um grande esclarecimento para o público em geral daquilo que se passou. Hoje é possível ter hoje uma noção mais concreta daquilo que se passou. Ouvimos, inclusive, falámos na altura sobre isto, que além de o ataque à infraestrutura da Vodafone, ou terá havido também um ataque de DDoS para eventualmente até esconder alguma coisa que se estaria a fazer, portanto, para criar confusão.
Não, nós temos, obviamente, todos estes incidentes, nós correlacionamos com outra informação que nós temos de outras fontes, desde logo a rede europeia de equipas de resposta a incidentes, portanto, as nossas congéneres europeias, mas também o histórico que temos de incidentes e os dados que de alguma forma estão associados, os dados acionáveis estão associados a cada um destes incidentes e conseguimos relacionar estes ataques com outros incidentes que já tínhamos tratado no ano anterior. Agora, a informação
Públicos ou não públicos?
um público e outro não público.
Mas também com telecomunicações, com empresas de telecomunicações?
Eu preferia não entrar em detalhes.
Ok, entalho. Mas
Até
por
porque
acaso é uma pergunta que lhe faço desde já, porque eu acho muito interessante. O tipo de ataque que aconteceu à Vodafone, neste caso, uma operadora de telecomunicações muito relevante num país, é frequente, já aconteceu outras vezes a nível europeu, no contexto europeu ou português?
não, com esta assinatura de vandalismo, como eu referi, não. E aliás, obviamente é um caso muito interessante, é um caso de estudo, onde temos que aprender quer o lado do ataque, não é? Porque ele foi de facto extremamente eficaz, e com um impacto muito importante, não só direto no aquilo que observamos, todos nós como cidadãos, aqueles que eram clientes da Vodafone deixaram de poder utilizar os serviços da operadora, mas também o efeito de cascata que teve sobre outros serviços considerados essenciais, não é?
Multibanco, etc., né?
Portanto, isto alerta também para a questão dos efeitos em cascata que alguns setores, que a disrupção em alguns setores possa ter na nossa economia como um todo, não é? Portanto, eu acho que é óbvio para todos nós que o setor energético e o setor das telecomunicações são dois elementos estruturantes de toda a sociedade, não é? De funcionamento de um grande conjunto de serviços, ou seja, merecem uma atenção muito especial, na sua proteção, mas também uma atenção da parte de quem usa estes serviços em não depender exclusivamente, por exemplo, de um operador, não é?
Percebo.
Portanto, não vamos colocar exclusivamente na Vodafone a responsabilidade de falou aí no sistema de pagamentos, não é?
Exato, muito bem.
Outro caso que veio a público foi o INEM, terem tido uma disrupção. Aqui, digamos, há uma responsabilidade partilhada. O INEM e as CIBs deveriam ter resiliência de operadores de telecomunicações para sobreviver a um ataque destes.
Claro, também são lições que se tiram. Fico curioso nesse aspecto, do ponto de vista daquilo que é a origem dos ataques. Sabemos qual é a origem, se a origem vem de um país em particular, por exemplo, neste caso mesmo da Vodafone, há conhecimento disso?
Essa é uma área onde nós não temos competência, e não perdemos muito tempo. Portanto, o nosso foco é de facto ajudar as organizações a prevenirem-se e a recuperarem de incidentes. A
Quem
questão de
investiga
identificar
mais da lado criminal, não
é da investigação criminal, e se estivermos para além disto e estivermos a pensar em caracterização de ameaça, por exemplo, de agentes estatais, é uma responsabilidade dos serviços de informações.
é? Exato, exato. Fico curioso, falou aí do setor energético. O ano passado houve um grande ataque, o chamado Colonial Pipeline, nos Estados Unidos, que fez com que milhares de bombas ficassem inoperacionais, porque houve um ataque de hackers a uma empresa muito relevante nessa área dos oleodutos. Em Portugal já houve algo do género no setor de energia, não digo com esta dimensão, porque senão teria sido notícia, mas com algum nível também de preocupação?
Há vários casos públicos e há outros não públicos, como acabou de referir, com esta dimensão não tivemos, senão toda a gente sabia, não é?
Exato.
Mas tivemos um caso que foi público com o EDP, salvo erro, em 2019, com um ataque de ransomware, e depois tivemos outros que foram debelados a tempo, noutras entidades do setor energético.
O setor energético, de facto, é um que tem foco, às vezes, um foco dos hackers, de certa forma.
É uma tendência que observamos em todo o espaço da União, não é? Portanto, aliás, cresceu em alguns países europeus com o conflito no leste europeu. Nós em Portugal ainda não temos um incidente que possa ser atribuído diretamente
A
ao.
guerra na Ucrânia, não é?
Temos tido sim um outro fenómeno que é um ressurgimento da atividade ativista de indivíduos que, digamos, se associam à causa ao lado A, ao lado B deste conflito e usam a narrativa do conflito para fazerem as suas brincadeiras.
Seus ataques. No caso da Vodafone, falou-se de forma muito especulativa, que poderia haver aqui uma ligação precisamente ao conflito que ainda não tinha existido na altura. Portanto, o ataque à Vodafone foi em janeiro e a guerra começou em final de fevereiro. Mas uma das primeiras instituições de telecomunicações atacadas na Ucrânia foi precisamente a Vodafone Ucrânia. Foi atacada e teve algum tempo em baixo. Não sei se há alguma relação que se possa fazer aí. Neste caso foram duas Vodafones, embora em situações bastante diferentes, claro.
Como lhe disse, essa não é a nossa área. Agora, não devemos colocar nenhuma hipótese de fora, portanto, deixemos a investigação criminal fazer o seu caminho.
Claro, do ponto de vista daquilo que é o Centro de Cibersegurança, quantas pessoas é que trabalham atualmente? Como é que definiria de uma forma assim mais clara? Já definiu aqui o papel e a intervenção que tem na sociedade, mas com as pessoas que têm, conseguem, sentem que conseguem fazer aquilo que é a missão, estão num bom ponto nesse aspecto?
Eu aqui vou utilizar uma frase feita, vai-me desculpar, mas nunca temos os recursos que queremos, não é? E obviamente com mais recursos faríamos mais. Temos uma equipa de cerca de 40 pessoas que trabalham estas áreas que eu de alguma forma já fui apresentando, portanto, a criação de referenciais, a criação de instrumentos para a sensibilização, os nossos cursos online para a ciberhigiene. Aliás, lançamos esta semana uma nova versão do curso Cidadão Cibersocial, portanto, que apela, digamos, apela não, dá algumas dicas da utilização segura de redes sociais e dos cuidados a ter na utilização de redes sociais. Temos também uma área de regulação, supervisão e certificação, não é? Portanto, aquela que implementa o regime jurídico de segurança ciberespaço, e também a área de certificação em cibersegurança. E depois temos também uma área de desenvolvimento de capacidades em organizações, portanto, para além destes referenciais, criamos instrumentos, por exemplo, o Web Checkup é um instrumento extremamente útil para avaliar a segurança de sites web e dos sistemas de correio eletrónico das organizações. E depois temos a área de análise e resposta a incidentes, portanto, que no fundo faz a coordenação da resposta a incidentes em Portugal com uma rede muito grande de equipas de resposta a incidentes. Nós temos em Portugal uma rede nacional de CISAs com mais de 50 membros. Partilham informação de forma constante, portanto, é extremamente importante a partilha de informação, de cibersegurança, para as organizações. E nos dias que correm, já todas as organizações perceberam que a cibersegurança não é um fator de concorrência, é um fator de competição, é sim um fator de entreajuda e de segurança coletiva.
E necessário e cada vez mais fundamental, não é? Com cada vez mais serviços online, não é?
Exatamente.
Para terminar, não resisto a fazer uma pergunta que tá relacionada um bocadinho com o Digital Service Act e com toda esta política europeia que está relacionada precisamente com o caso Snowden, já falámos aqui, ou seja, de haver alguma preocupação que os dados vão parar a outros países. Os Estados Unidos é um exemplo, até por ter muitas tecnológicas, mas podíamos falar da China, podíamos falar da Rússia. Ainda recentemente a Kaspersky, por ser uma empresa russa, acabou por também estar sobre uma certa alçada de sanções e de preocupações, pelo menos. Mas como é que vê esta limitação, por exemplo, dos dados europeus ficarem na Europa, sendo também há uma questão de cibersegurança aí, não é? Como é que vê este nível de política a nível de execução e também desvantagens que a Europa possa ter eventuais com algumas destas restrições? Não sei se existem, mas.
Ah, eu acho que a Europa é a Europa dos valores e, portanto, assegurar esses valores no espaço da União deve ser feita também no ciberespaço. Portanto, não, desculpa, não devemos aqui criar um regime de exceção para o ciberespaço. Como se faz isso? O problema está perfeitamente identificado. Como se faz isso? Tem que ser com acordos transfronteiriços. De transferência de dados. Portanto, isso estamos todos à espera do Privacy Shield 2 para perceber como é que mantemos um mercado aberto, em particular com os Estados Unidos, de serviços nesta área, protegendo os valores europeus.
Exato, até porque muitas empresas de cibersegurança estão nos Estados Unidos, não é? Portanto, também é esse lado.
Também, exatamente. Mas esse
Exato.
Privacy Shield é essencial. É essencial para o conforto das empresas que contratam serviços e é essencial para os cidadãos que veem os valores europeus a serem assegurados também no ciberespaço.
Exato. Não resisto a terminar com esta pergunta. Do ponto de vista de cibersegurança, Portugal é um país que deve estar preocupado com algumas potenciais vulnerabilidades, ou nem por isso? Ou todos devem estar preocupados?
Era essa a resposta que eu ia dar, todos devemos estar preocupados e atentos. Essa é a melhor maneira de tomar decisões acertadas, é ter a verdadeira consciência do quadro de ameaças e implementar as medidas corretas para mitigar essas ameaças.
Tem esperança que o PPR possa ser aqui uma boia de salvação nesta área de cibersegurança para não se correr riscos grandes no futuro?
Tem que ser. Tal como disse, tal como falei dos processos de transição digital, que implicam e que devem implicar uma avaliação de risco ex ante, os investimentos, seja na administração pública, seja no privado, devem ter esse mesmo procedimento, ou seja, os investimentos devem ser focados e as potenciais vulnerabilidades devem ser mitigadas à cabeça. Portanto, sim, tenho esperança. Digamos, hoje temos os instrumentos necessários, os referenciais necessários. E a certificação vamos ter até ao final do ano, como referi, para o fazer da forma correta. De
Nesse
outras
ponto.
formas, não há desculpa.
Exato, não há desculpa. Mas do que já viu do PPR, parece-lhe que o caminho de facto é positivo. Agora também depende da implementação, não
Depende essencialmente da implementação. Portanto,
é?
eu não estou aqui a pronunciar sobre a bondade dos fins a que se destinam cada um dos investimentos. Eu estou-me a pronunciar sobre a forma como se implementam para que seja o mais ciberseguro possível.
Exato. Pronto, está feito. Obrigadíssimo, espero que tenha gostado.
Obrigado, Will. Sim.
E até à próxima. E pronto, por esta semana está feito. Já sabe, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech.